convidado.
O nosso convidado de hoje é Umaru Diaw, jornalista guineense nos Estados Unidos na CNN, analista político, especialista de comunicação estratégica. Com ele vamos analisar uma série de questões no momento em que começa aí em Nova Iorque uma nova Assembleia Geral das Nações Unidas. Os discursos dos chefes de Estado começam amanhã, mas para já o secretário-geral da ONU deu hoje já uma conferência de imprensa e o presidente americano Donald Trump falou já da sua reforma da ONU e que vai apresentar amanhã no seu discurso. Para começar, uma reação sobre estes pontos que acabo de sublinhar aqui.
Exatamente, e a sessão geral da Assembleia da ONU começa esta semana. Donald Trump já está em Nova Iorque e na sede da ONU. Portanto, este ano temos três novas caras. O português que mencionou, António Guterres, que é secretário-geral da ONU, e também temos o presidente norte-americano, Donald Trump, e também temos um outro novo presidente.
O presidente francês, Macron.
É o Emmanuel Macron. Portanto, todas novas caras e com uma nova energia e uma nova dinâmica. Espera-se por parte dos Estados Unidos para, de facto, reformar a ONU. A reforma da ONU faz parte hoje do encontro entre Donald Trump e um leque de líderes mundiais, espera a presença de pelo menos 120 líderes mundiais. Portanto, no topo da agenda de Donald Trump é efetivamente uma reforma radical no sistema das Nações Unidas. E ainda hoje teremos um encontro entre o presidente norte-americano Donald Trump e o presidente francês Emmanuel Macron, e também teremos um outro encontro importante entre o presidente Trump e também o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
Sobre esta reforma de 10 pontos de Trump, ele insiste em reformar a ONU em termos, sobretudo, de questões financeiras. Os Estados Unidos é o principal que contribui para o orçamento da ONU e das suas agências. Nesse ponto, ele vai ser mesmo radical? Vai haver mesmo cortes radicais?
Acho que sim. Pelo menos já deu indicações de que haveria cortes radicais. Como disse há bocadinho, o orçamento da ONU, 22% do orçamento da ONU, é suportado pelos Estados Unidos, por exemplo, em termos de financiamento, não é? E também em termos de manutenção de operações de paz, o orçamento deste sistema das Nações Unidas, em termos de manutenção de paz, 28,5% é suportado pelos Estados Unidos.
Portanto, em termos dos refugiados também, são cerca de 47% que os Estados Unidos pagam.
Exatamente. Portanto, é muito dinheiro, muito fardo financeiro para os contribuintes dos Estados Unidos. Portanto, Donald Trump quer rever isto, não só isto, mas também em termos de segurança internacional, que há outras contas não diretamente ligadas ao sistema das Nações Unidas, que são suportadas pelos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos quer rever isto, quer que o mundo tome conta dele mesmo em termos de segurança interna, regional e internacional.
Portanto, mas a esse propósito ainda, sobre a reforma, também há uma reforma do próprio secretário-geral da ONU, António Guterres. Vai ter que haver negociações entre a reforma que o secretário-geral quer e a reforma que o presidente americano quer?
Exato. Acho também que a própria ONU sabe que é necessária uma reforma interna. Agora, há uma divergência do ponto de vista, não é? Que tipo de reformas? A própria Rússia já deu indicações que isso é uma reforma radical, mas também defende que é necessária uma reforma. Os Estados Unidos dizem que querem uma reforma radical, mas ainda até aqui têm falado mais em termos orçamentais, não em termos daquilo que é preciso ser reformado, em termos de funcionamento, em termos de sistemas, mas os Estados Unidos pensam que há muitas agências dentro da ONU e algumas delas não são efetivamente necessárias ou não são efetivas.
Como é evidente, um dos temas quentes que vão ser abordados aí é a questão da Coreia do Norte, que tem estado a lançar mísseis contra o Japão, a Coreia do Sul. Qual é a posição neste momento aí americana? É deixar que o Conselho de Segurança continue a adotar sanções económicas ou há que avançar para uma ação militar?
A Apenas um reparo, os mísseis que têm sido lançados não têm sido lançados diretamente pelo Japão ou para a Coreia do Sul. Têm sido lançados em termos de exercício, pelo menos é esta a denominação da Coreia do Norte, para o Oceano Pacífico. Mas não deixa de ser preocupante.
Não, no caso do último míssil, o míssil atravessou mesmo o espaço aéreo japonês.
Por duas vezes. E isto já atravessou o Japão por duas vezes. Esta segunda vez, esta semana, não é? Mas não é que os mísseis tenham sido atirados contra os territórios japoneses e o de Coreia do Sul. É isto que eu queria dizer. Mas Donald Trump até conseguiu uma vitória na ONU, porque algumas semanas atrás o Conselho da Segurança da ONU aprovou uma medida de sanções contra a Coreia do Norte. Mas como repare, como sabe muito bem, em termos da política internacional, estas sanções seriam efetivas se os principais parceiros económicos da Coreia do Norte, caso da Rússia, e também no caso da China, estivessem de facto interessados para que as mesmas sanções funcionassem. Mas, feliz ou infelizmente, a Rússia e a China são maiores parceiros económicos e comerciais da Coreia do Norte. É por isso que, de facto, duvida muito se estas sanções vão ter algum efeito desejado pelos Estados Unidos. Mas, sim, a Coreia do Norte não deixa de ser um dos pontos principais na agenda de Donald Trump. Também o caso do Irã, que é uma potência nuclear, mas até aqui Donald Trump ainda não disse se de facto vai exigir que aquele acordo que o Obama conseguiu antes da sua saída, o acordo nuclear com o Irã, seja revogado.
Pois, mas ele chegou a dizer que foi o pior acordo que jamais viu na sua vida.
Exatamente, disse-o, mas os analistas políticos internacionais aqui acham que a melhor via de lidar com o Irã seria tentar renegociar o acordo, não revertê-lo inteiramente. Isto seria impossível. E também os Estados Unidos não poderiam lidar com dois assuntos quentes neste momento, a Coreia do Norte e o Irã ao mesmo tempo.
E temos também a questão do meio ambiente, que é uma questão muito cara ao presidente francês Macron, que, como é evidente, vai abordar essa questão, mas a posição de Trump é clara. Saiu do Acordo de Paris e não vai regressar.
Esta era uma posição inicial de Donald Trump, mas o próprio ex-presidente Obama disse logo que ia tomar algumas medidas para ver se os Estados Unidos, como povo, como país, pudessem, de facto, prosseguir o tal Acordo Climático de Paris. E também as grandes empresas dos Estados Unidos também mostraram interesse de continuar a apoiar o acordo alcançado em Paris. E agora a Casa Branca disse que vai haver reconsiderações do acordo. Quer dizer que, a uma dada altura, eventualmente, os Estados Unidos estarão interessados para tentar renegociar alguns aspectos do acordo, apesar da renúncia categórica de Donald Trump.
Falemos agora da África. Donald Trump também, nessa reforma das Nações Unidas, apesar de defender os interesses da América, America First, diz que quer apoiar a cooperação com os países da África. É possível?
Isto é possível, mas isto entraria dentro do tradicionalismo diplomático e político dos Estados Unidos, em termos de lidar com a África. Não é? A África, para sermos sinceros, não tem sido prioritária para os Estados Unidos em termos de cooperação comercial e política. Mas, claro, Donald Trump, de acordo com a agenda já tornada pública, terá um almoço com os líderes africanos nesta quarta-feira em Nova Iorque. É bem provável que alguns assuntos de interesse comuns entre os Estados Unidos e a África sejam discutidos. Mas parece-me que a maior parte desses tópicos serão tópicos isolados, na melhor das hipóteses, serão discutidos a níveis ministeriais. Portanto, como sabe, Donald Trump está em Nova Iorque, na companhia do vice-presidente, a Mike Pence, também o secretário de Estado, a Rex Tillerson, portanto, há vários membros da administração de Donald Trump que estão em Nova Iorque, poderão ter encontros isolados com líderes africanos para discutir aspectos comuns de cooperação entre a África e os Estados Unidos.
Bissau, 94 FM.
Em relação à África ainda, a Guiné-Bissau tem um novo embaixador, Delfim da Silva, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, mas ele está aí no momento em que, por exemplo, nesta Assembleia Geral, a Guiné-Bissau não pode votar, por exemplo, porque não tem as cotas em dia.
Exatamente, como disse muito bem, já temos um novo representante aqui nas Nações Unidas, na pessoa de Fernando Delfim da Silva. Ele já cá está, mas infelizmente realmente ele chegou a quase da última hora, porque o mês de setembro é um mês muito ocupado para as Nações Unidas, por causa da Assembleia Geral, mas ele já está cá e já entregou as suas cartas credenciais, já teve um encontro com o António Guterres, mas sim, a questão da cota é uma questão preocupante, mas a questão mais preocupante é o facto de Guiné-Bissau constar da agenda da ONU, quer da Assembleia Geral, quer do Conselho da Segurança. Como sabe, há duas comissões neste momento a acompanhar a questão da Guiné-Bissau, que é o Comitê de Sanções e também o Comitê de Acompanhamento da Paz, através do seu gabinete, o Nugubis, em Bissau. Portanto, estas duas comissões têm analisado a questão da Guiné-Bissau e a questão da instabilidade interna, e o Fernando Delfim da Silva chegou numa boa altura para usar a sua experiência política e diplomática para ver se, de facto, dá uma nova cara, uma nova imagem à diplomacia guineense.
Gabu, 103.6 FM.
Mas o problema é que a situação política guineense continua a ser problemática, com divisões entre o Presidente da República e o Parlamento, deputados independentes, o acordo de Conakry que não é respeitado. Isto vai ser muito complicado.
O embaixador que ele terá muitos encontros com países a nível da representação, através da CDAO aqui na ONU, e os embaixadores do Brasil e Uruguai.
E internamente, como é que vê toda esta crise política na Guiné-Bissau?
Internamente, a situação ainda está muito complicada, calhar ainda mais complicada daquilo que ela era há 12 anos atrás. A questão-chave é a aplicação do acordo de Conakry, um acordo que foi assinado desde outubro de 2016, portanto no próximo mês será um ano depois do alcance daquele acordo, mas até aqui o acordo ainda, do ponto de vista do PAGP, da aula Domingos Simões Pereira, o acordo ainda não foi aplicado, que não cumpriu aquilo que foi acordado, de acordo com eles, em Conakry, em termos de designação de uma pessoa que tinha sido de consenso em Conakry. Mas, do ponto de vista do Presidente da República, o acordo está a ser efetivado através da escolha do Primeiro-Ministro Umaro Sissoko Embalo. Mas há divergências de fundo.
Uma palavrinha para a gente concluir sobre os deputados dissidentes que estão reunidos, quer dizer, na Guiné-Bissau, sai-se de um problema e entra-se noutro problema.
Exatamente, porque os deputados dissidentes, aliás, eu gosto de chamá-los deputados expulsos, porque o uso da expressão dissidente não é correto, não é? Foram efetivamente expulsos do partido por causa dos votos que eles exerceram na Assembleia Nacional Popular. E neste momento estão reunidos, claro, dizem estarem unidos com combatentes da liberdade e pátria para analisar a sua reintegração dentro do partido. E o lema deles é um PAGC unificado e coeso para enfrentar futuros desafios. Mas eu pessoalmente não vejo um PAGC coeso quando as alas são reunidas à parte, porque repare, o PAGC do Domingos Simões Pereira já teve também a sua convenção em julho passado e agora os 15 estão também reunidos numa convenção e também à parte. Não há sinais de uma coesão dentro do PAGC.
Umaro Djau, analista político guinense residente nos Estados Unidos da América, em Atlanta, foi o nosso convidado.